Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP. Hoje, conversando e discutindo a questão das ondas, a crise migratória, consequências, causas e possíveis soluções, com o professor Pedro Dallari, professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e colunista da Rádio USP, e a professora Deise Ventura, professora de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, livre docente em Direito Internacional do IRI e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. Professores, no bloco anterior nós cuidamos mais de uma visão global, digamos assim, da crise no mundo, principalmente a questão europeia, mas de uma forma mais ampla. Vamos falar de Brasil. O Brasil tem vivenciado a questão das ondas migratórias, da vinda de venezuelanos atravessando pela fronteira Roraima, que está dando uma dor de cabeça para o governo, porque não está sabendo lidar com isso. Vamos ser claros. O que o governo brasileiro está fazendo de certo ou errado com relação a essa onda migratória de venezuelanos para cá? Professor Pedro, o que está sendo realmente feito que não deveria ou o que deveria se fazer?
Há uma ausência do governo federal no tratamento desta situação. O número de imigrantes que está vindo da Venezuela, de refugiados, é muito pequeno. A professora Deise depois vai falar sobre isso, vai apresentar os números, mas é muito pequeno, né? Se diz que há 30 mil venezuelanos em Boa Vista, né? 30 mil é menos gente do que houve em cada jogo de futebol importante que se deu nessa semana.
Não é o Allianz Parque, né, professor?
Menos gente do que viu o jogo do Corinthians, menos gente do que viu o jogo do Flamengo, menos gente do que viu o jogo do Palmeiras, menos gente do que viu o jogo do Grêmio, ou seja, é um número muito pequeno. Né? Numa população de 208 milhões de habitantes,
como
nós estamos falando
de
30 mil ou 50 mil pessoas, é ridículo. Agora, é claro que num estado pouco populoso como Roraima e numa cidade como Boa Vista tem 300 mil habitantes, 30 mil são 10% da população.
É como impacto é diferente.
Impacto é diferente. É como se na cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, num pequeno espaço de tempo chegasse 1 milhão de pessoas. É evidente que isso desorganiza, né? E não é razoável que o governo de Roraima ou de Boa Vista, né? Embora eu tenha ouvido entrevistas muito boas da prefeita de Boa Vista. A governadora de Roraima não, tem tido uma postura muito xenófoba, mas a prefeita com muito bom senso,
né?
Mais ponderada.
Ponderado.
E é evidente que é uma dificuldade enorme. Então é claro que isto demanda uma presença do governo federal com estrutura, com apoio, que não é tão expressivo assim, mas que faz muita diferença, né? Como isto não se deu, não ocorreu adequadamente, veja que a solução agora que o governo federal está trabalhando é a ideia de enviar forças armadas, o que também é de um ridículo, porque o problema ali é social, é de abrigar as pessoas, não é de segurança.
Exatamente, não é segurança de fronteira,
claro,
é uma coisa bem diferente.
A insegurança decorre justamente do fato de que não se está dando um tratamento socioeconômico adequado à situação. E isto é que agrava, então, o problema. Gera, no estado de Roraima, a acentuação do discurso xenófobo. Hoje, às vésperas da eleição, todos os candidatos em Roraima têm como bandeira o combate aos imigrantes, né?
De novo, eles também são os bodes expiatórios.
Também são os bodes expiatórios, e no Brasil gera uma percepção de que está havendo uma coisa que não tem dimensão. Se nós compararmos o número de imigrantes, refugiados, políticos, econômicos, venezuelanos no Brasil com que entrou na Colômbia, no Equador, no Peru, o que o Brasil está acolhendo, até porque é uma fronteira difícil ali, não é, não é fácil, não é, do ponto de vista físico, é um número muito menos expressivo.
Tá, professora Deise, dentro desse quadro, quer dizer, o que o professor Pedro comentou, voltando, o Brasil não está sabendo lidar com essa situação. O que deveria ser feito efetivamente para lidar com a questão dos venezuelanos ou uma questão de imigração mesmo, dos refugiados, com todas as distinções possíveis?
Acredito que, em primeiro lugar, e mais uma vez, informação de qualidade.
De novo, caímos no mesmo problema.
Saber o que está acontecendo, porque nós vivemos um momento em que as pessoas se apressam a formular seus juízos de valor a partir de posts no Facebook, de cento e poucos caracteres no Twitter, em listas de WhatsApp, e não buscam a informação que, de fato, é fidedigna. Um relatório feito com a maior seriedade pela Organização Internacional das Migrações, que foi publicado agora em julho, nos mostra que o Brasil recebeu apenas 2% dos 2,3 milhões de venezuelanos que deixaram o seu país de 2015 para cá.
Então, 2%?
Apenas 2%.
E isso não é divulgado.
Por quê? Porque o Brasil não é o destino preferencial. Por muitas razões, o Brasil não é o destino preferencial dos venezuelanos.
Né?
Exato. O destino preferencial é claríssimo: Colômbia, Espanha e Estados Unidos. A Organização Internacional das Migrações demonstrou também que mais da metade dos venezuelanos que cruza a fronteira em Roraima está, na verdade, se dirigindo a outros países da América do Sul. E é impressionante ver os dados. O Peru recebeu 354 mil pessoas. A Argentina recebeu 95 mil pessoas. O Chile, que é ainda mais distante, recebeu 105,7 mil pessoas.
Quer dizer, os 30 mil nós são
evidente.
Irrelevante perto desse número.
E outra questão, Marcelo, observando, tenho certeza de que o Pedro já notou isso também, a depender do veículo de imprensa e do dia, são 30, são 45, são 50.
50 mil, sim.
Eu vi uma manchete esses dias que dizia: há entre 15 e 30 mil venezuelanos em Boa Vista.
Pega aí, né?
Faz toda
uma diferença.
Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Os dados têm que ser aqueles que vêm de pesquisas, que são, de fato, pesquisas em que a gente pode confiar. Concordando integralmente com o Pedro, claro, existe num local pequeno que vive, que toca a migração, sempre se traduz de forma efetiva no plano local. Claro que ali existem providências a ser tomadas, mas dizer que o Brasil está sendo invadido por venezuelanos ou que nos tocou alguma responsabilidade especial, não. Nós não somos destino prioritário de migração.
Somos passagem, né?
Eu não ousaria dizer nenhuma, nem essa, nem de outras. A mesma coisa vale para os haitianos,
sim.
A mesma coisa vale para outros. O Brasil não é destino preferencial de fluxos migratórios. Claro, ele teve um aumento e uma diversificação nos seus fluxos migratórios. E tem essa questão pontual da crise política na Venezuela. E é justamente aí que eu gostaria de chegar. Eu acho que se os brasileiros quiserem ter uma ideia do que está acontecendo na Venezuela, devem lembrar aquela semana de desabastecimento que nós tivemos.
Exatamente. Né?
Aquela semana em que mesmo a gente tendo dinheiro, a gente não encontrava determinados produtos. Aquela semana em que, mesmo encontrando os produtos, os preços tinham se multiplicado de uma forma extraordinária. A gente dizia: eu não vou comprar isso, eu vou esperar passar. Só que a crise na Venezuela não passa. Né?
Exatamente.
E há uma enorme angústia. Existe uma questão muito candente, que é a falta de medicamentos. E, obviamente,
verdade,
a falta de alimentos. Eu não preciso me estender sobre isso. Então, existe, para pensar por quê, existem pessoas, existem venezuelanos, e justiça seja feita. Segundo a Prefeitura de Boa Vista, existem 3 mil venezuelanos em situação de rua. E eles seriam, segundo a mesma prefeitura, cerca de 30 mil. Então tem muita gente que tem recursos, que está alugando imóveis pelo Airbnb, mexendo a economia, fazendo andar a economia de Boa Vista, comprando seus produtos.
Aqueles dados que eu falei atrás. Né?
Os que podem, né? E que estão em trânsito ou que pretendem ficar, tanto faz. Agora, existe uma parte dessa população que, de fato, precisa de assistência, mas não se trata de um fenômeno em que todas as pessoas precisam de assistência. E eu queria, Marcelo, só dizer algo que é, embora a gente tenha pouco tempo, é fundamental dizer, que é a questão jurídica desse imbróglio todo. Faz parte disso que vocês disseram, do Brasil não estar sabendo lidar com essa situação, a questão jurídica. O governo brasileiro, quando se refere à Venezuela, fala de uma ditadura, de grave violação de direitos humanos, aí é muito corajoso, digamos assim, para denunciar a Venezuela como um regime ditatorial. Mas quando se trata de olhar para os venezuelanos que cruzam a fronteira, tarda para reconhecê-los como refugiados. São milhares de pessoas esperando o reconhecimento como refugiados.
Esse status,
por quê?
Né?
Se o governo brasileiro acha que a Venezuela é uma ditadura, Lei 9474 de 97, a Lei Brasileira do Refúgio, não é nem um tratado internacional, obviamente corresponde ao Estatuto do Refugiado, que já tem décadas e é um instrumento da maior importância no direito internacional, mas nós temos a nossa Lei de Refúgio, que é a 9474, artigo 1º, inciso 3º, em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, nós estamos diante de um refugiado. Então, a primeira coisa que o governo tem que fazer é desonerar o CONARE da tramitação desses milhares de processos e reconhecer em um instrumento normativo específico que quem vem da Venezuela é refugiado.
Ponto.
Ou parar de dizer que existe uma ditadura na Venezuela.
Sim.
Ou um ou outro.
As duas coisas
isso
não combinam, né?
Isso já pouparia sofrimento dessas pessoas que vivem com um protocolo, que é um papelzinho, que é o protocolo de solicitação de refúgio, vivem nessa insegurança. Será que eu vou ser reconhecido ou não? Então, primeiro, resolver essa esquizofrenia do governo brasileiro. Segundo, ainda que nós não tratássemos os venezuelanos como refugiados, que seria um erro, ainda assim a nossa nova lei da migração os protegeria.
É isso que eu queria trazer. Obrigado pelo gancho, porque essa nova lei de migração, o IRI tem, né, professor Pedro, um papel importantíssimo nisso. Quer dizer, entre outras ações, o IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, contribuiu significativamente no processo de elaboração dessa nova lei de migração, que substituiu um malfadado Estatuto do Estrangeiro.
Sem dúvida.
O que foi exatamente, qual foi o papel do IRI e qual foi essa mudança?
Esse processo foi muito interessante e eu acho que serve muito para demonstrar como a Universidade de São Paulo e as universidades em geral podem ter um papel maior do que tem hoje na interlocução com os governos para a produção de políticas públicas, não é? Neste caso, mais até, para a produção de uma legislação. Em 2013, 2014, o Ministério da Justiça, com o ministro José Eduardo Cardoso à frente, constituiu um grupo de trabalho exatamente para pensar um projeto de lei, uma nova lei, que substituísse o Estatuto do Estrangeiro, onde o estrangeiro era visto como uma figura indesejável.
É, porque é um estatuto herdado da ditadura militar, né?
Totalmente. E muito, muito impregnado daquela ideia de que o estrangeiro era um subversivo, ou seja, que iria gerar instabilidade social e política. E esse grupo de trabalho, constituído por 10 especialistas, teve entre eles 4 professores da USP e com algum vínculo com o IRI, né? O Instituto de Relações Internacionais. Eu e a professora Deise Ventura, do IRI, a professora Rossana Reis, da Faculdade de Filosofia, mas nossa professora também no IRI, e o professor André Carvalho Ramos, que era professor e é professor da Faculdade de Direito, mas que naquela época integrava a congregação do Instituto de Relações Internacionais. Esses 4, e aí eu quero destacar, não fiz antes porque tinha deixado para fazer agora, o papel admirável da professora Deise Ventura, porque a professora Deise já vinha trabalhando com alunos do IRI, ela vai poder falar melhor sobre isso, no projeto Cosmópolis, né, levantando dados e aferindo uma realidade, e esse trabalho foi fundamental para a contribuição que o IRI deu na formulação, então, de um anteprojeto, que foi recebido pelo governo, deu origem a um projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional e, afinal, gerou a edição, em maio de 2017, da Lei de Migração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. A lei não é perfeita, tem muitos problemas, né? Poderia ter avançado mais,
mas foi um passo importantíssimo
e a contribuição da Universidade de São Paulo foi muito importante nisso e isto é reconhecido, inclusive. Né?
É, esse papel social que a universidade tem, esse retorno para a sociedade de uma forma geral. E aí eu queria aproveitar, nós estamos quase no final do nosso programa, mas queria aproveitar o que o professor Pedro comentou, desse projeto Cosmópolis, quer dizer, o IRI, um ano atrás, foi em setembro do ano passado, publicou um e-book, justamente coordenado pela professora Deise Ventura, junto com alunos, seus e de outros professores, enfocando o recente processo de imigração em São Paulo. Eu queria que a senhora falasse, professora, levantasse o que foi esse trabalho, o que é esse trabalho, e que dados ele levantou que possam nos trazer ensinamentos, antes de mais nada, quer dizer, como lidar com essa situação. São Paulo tem sabido lidar com seus imigrantes?
São Paulo se destacou por adotar uma política municipal para migrantes na gestão de Fernando Haddad, algo que se tornou paradigmático em matéria de governo em toda a nossa região, porque um prefeito pode ter uma visão adequada em relação ao papel positivo que a migração desempenha, mas um gestor nunca sabe quanto tempo permanecerá no poder. Então, a opção da gestão Haddad foi transformar em lei. Nós temos, então, no município de São Paulo, uma lei que garante uma política local para migrantes. Parece que o Estado de São Paulo vai seguir a mesma tendência. Sim. Se discute hoje uma política e nós tenho orgulho de dizer que nós, professores e alunos do IRI, tivemos um papel importante nisso. Desde 2009, o IRI abriga um projeto de extensão universitária que depois se transformou num coletivo estudantil autônomo que se chama Educar para o Mundo. Os alunos continuam até hoje mantendo de forma independente esse trabalho, que consiste essencialmente em trabalhar pelo direito dos migrantes, junto com as comunidades de migrantes aqui em São Paulo. Mas em 2013 isso se transformou num projeto com um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que durou até dezembro do ano passado, chamado São Paulo Cosmópolis, inspirado do poema do grande Guilherme de Almeida, né? São Paulo, resumo do mundo, São Paulo Cosmópolis. E nós participamos ativamente da elaboração dessa política local e também atendemos a uma demanda da Prefeitura, que era a falta de dados sobre o atendimento dos migrantes nos serviços públicos em São Paulo. Então, esse e-book está em livre acesso para quem quiser conhecê-lo, organizado pela professora Rosana Reis, pelo professor Feliciano Guimarães e por mim, com a participação de muitos alunos do Instituto de Relações Internacionais. Pode constatar nesse livro, então, um diagnóstico de quais são as maiores virtudes e as deficiências do atendimento dos migrantes nos nossos serviços públicos. E eu queria encerrar, Marcelo, só destacando, em total concordância com o que disse o Pedro, o papel que a USP tem na formação de quadros para as políticas públicas de uma forma geral e em particular nessa. É com muito orgulho que eu encontro, em todos os lugares que eu vou, alunos, ex-alunos do IRI ou atuais alunos do IRI, que trabalham no poder público, trabalham em ONGs e até em organizações internacionais como a ONU, a OIM, que trabalham com temas de migração, só com essa visão que nós transmitimos aqui de ética e seriedade. Eu acho que não há nada mais recompensador do ponto de vista do papel que a universidade deve desempenhar.
No final de contas, professor Pedro, só para realmente encerrarmos, é o nosso papel, né? É o retorno que a gente pode dar para a sociedade.
Sem dúvida nenhuma, não é? A universidade é pública, é paga com recursos públicos e, portanto, cabe à universidade estar sintonizada com as necessidades da sociedade e produzindo conhecimento que gere benefícios para a sociedade.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença dos senhores, agradecer muito ao professor Pedro Dallari, professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, colunista da Rádio USP e, só para lembrar, palmeirense. Professora Deise Ventura, professora de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Foi uma conversa rica, elucidativa e acho que aponta muitos caminhos importantes para nós. Muito obrigado pela presença dos senhores.
Agradecemos aí essa oportunidade mais uma vez, Marcelo.
E parabéns por pautar esse tema.
Muito obrigado. Bom, apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, Trabalhos Técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um bom resto de dia e um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.